Hoje no CBN Saúde, que você pode acompanhar pelas redes sociais da CBN, nós estamos com live no facebook.com/radiocbnmaringá, você pode participar pelo Twitter, você pode acessar essa entrevista depois no YouTube, você pode comentar, inclusive participar com a gente, você pode ir lá no Facebook, assistir essa entrevista do CBN Saúde e colocar sua pergunta lá embaixo, tem alguma dúvida? Hoje o nosso assunto é sobre Covid-19. Se você, de repente, fica infectado, ou você tem os sintomas e se descobre por exame que você tem o vírus, quais são os procedimentos? E as pessoas que acabam tendo sintomas mais acentuados, alguns chegam a ter sintomas graves, qual é a mobilização de uma estrutura hospitalar, com equipamentos, profissionais para o atendimento? Quem vai falar conosco sobre isso é o médico pneumologista Sérgio Grava, que está aqui comigo, no CBN Saúde, no ar, no 95,5 da CBN e também no Facebook, na nossa live. Doutor Sérgio, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui para a gente bater um papo.
Doutor Sérgio, a primeira pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Uma pessoa, de repente, tem os sintomas, apresenta os sintomas em casa. Alguns deles, vão lá, dor de cabeça, dor no corpo. E é todo mundo assim, fica preocupado em casa, vamos para o médico. Dali para frente, como é que é o procedimento?
Bom, Gilson, ó, antes o Ministério da Saúde orientava a seguinte situação. Se você tem um caso leve, está em casa, tranquilo, fique em casa, vamos manter o isolamento. Só que hoje em dia, atualmente, a gente já está com uma outra visão disso daí. Se você está com sintomas, é melhor fazer uma avaliação médica. Por quê? Porque a gente não sabe quem vai fazer o aquela situação mais grave. E aí que vem o X da questão. Por não sabermos quem vai fazer aquele quadro mais grave, que vai precisar de um internamento, de uma UTI, que vai ter uma complicação, a gente pede para consultar o médico, para fazer uma avaliação. Isso daí envolve não só o médico, mas a estrutura que vai ser utilizada, seja no sistema público ou no sistema privado, desde as recepcionistas, o pessoal da recepção, a enfermagem, o pessoal do raio-x, da tomografia, da radiologia, o pessoal do laboratório que vai coletar esse exame. E não é uma estrutura assim tão que envolve tão pouca gente.
Agora, esse procedimento, por exemplo, a pessoa vai no médico. O médico tem o poder de falar, vamos fazer o exame para detectar se você tem Covid ou não. O médico tem essa autonomia. E a partir desse momento que detecta a Covid, né, muda o tratamento com o paciente, como é que vai ser a relação com ele?
Não, olha, a princípio, todos os pacientes que nós atendemos hoje, a gente procura encarar nessa parte respiratória como se todos tivessem a princípio, até que seja esclarecido. Então, assim, todos os pacientes têm que ser atendidos com equipamentos de proteção. É a máscara, é o face shield, aquele escudo protetor, né? O gorro, o avental. Então, já tem uma estrutura reservada para isso, tanto nos hospitais, tanto nas UBSs, quanto nos consultórios particulares. Uma vez diagnosticado, aí você continua o atendimento desse paciente, normalmente com esses equipamentos de proteção. Eu acho que acabou aquela história de que o paciente chegava, entrava no consultório, a gente apertava a mão, né? Agora não, agora a gente parte do princípio de que até termos o diagnóstico correto, todos são passíveis de estar com o vírus ou não, né? Principalmente na área respiratória, né? Não digo quanto às outras especialidades, né? Mas falando especificamente da Covid, todos os profissionais têm que estar preparados, né?
Agora, quando a pessoa detecta que tem sintomas, os sintomas se acentuam, ela fica em isolamento, mas vai acentuando o sintoma. Em que momento é hora de ir para o hospital? Aquela história de que agora você vai ter que deixar de ficar no isolamento doméstico, agora você vai ter que ingressar dentro do hospital. E como é que é essa situação de ingressar no hospital? Quer dizer, quanta gente se mobiliza e a partir daquele momento, como é que é o tratamento com essa pessoa?
Ó, o momento chave é quando a pessoa tem falta de ar. Começou falta de ar, é um sinal de alerta muito importante para nós. Se a pessoa está em casa só, apresentando uma dor de garganta, um mal-estar, uma dor de cabeça, e está controlando isso com as medicações em casa, tranquilo. Agora, começou a ter falta de ar, é hora de ir para o hospital. Começou a ter dificuldade para respirar, aí é hora de estar no hospital. Aí a gente encaminha o paciente para o hospital, ou o paciente se dirige ao hospital, ele vai ser atendido por toda essa estrutura já montada, né, porque os hospitais agora têm o pronto-socorro da Covid, aqui no sistema público é a Zona Norte, né, é o BS lá da Zona Norte, que é exclusiva para isso. E aí esse paciente vai ser encaminhado para uma ala de um hospital que só tem pacientes com Covid. Não pode ter esse interrelacionamento com outras áreas. Inclusive, os profissionais de saúde ali, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, todos que estão envolvidos naquela ala, eles estão restritos a circularem somente naquela ala. Eles não podem ficar saindo para outros lugares. E todos os cuidados para se entrar no quarto desse paciente. Esse paciente vai ser assistido de uma maneira assim bem intensiva, digamos, né? Não medicina intensiva, não UTI. Então, estamos falando de quartos, né? Só que esses quartos, eles, para nós entrarmos nesse quarto, a gente precisa estar com todos os equipamentos de proteção, que eu falei anteriormente, né? Máscara, face shield, gorro, escudo, protetor, né? Luvas e tudo descartável. Antes de sair do quarto, a gente já tira o avental, já tira as luvas e depois tem toda uma técnica para ir retirando cada equipamento. E aí você vai fazer a prescrição.
Doutor Sérgio, o senhor falou um dado importante para a gente entender o custo disso. Claro que tem que se gastar com isso. Claro que é um gasto necessário. Ninguém está questionando isso. Quando você fala de descartar, entra lá o técnico de enfermagem, o enfermeiro, entra o médico, vai equipado, tem que descartar aquilo. E são várias pessoas que você tem que atender. E nós não estamos falando de UTI, nós estamos falando de pessoas que estão internadas. Em média, não sei se o senhor teria esse cálculo, vamos pensar Maringá. Pensar Maringá, que não tem um índice de ocupação muito elevado, pensando em outras cidades do Brasil.
Sim, graças a Deus.
O quanto de equipamento se descarta, por exemplo, num dia, de você ter que, porque você tem que estar lá monitorando o paciente o tempo todo, batimento cardíaco, processo respiratório, medicação, como é que é isso?
Olha, o gasto é alto. Eu não sei te dizer assim quanto é em números, mas todas as vezes que você vai fazer uma medicação num paciente, o enfermeiro vai, ele tem que se vestir, tem que botar o avental, a luva.
Todo o ritual, né?
O gorro. A máscara a gente utiliza aquelas máscaras N95, com as máscaras cirúrgicas também, e o face shield. O face shield pode ser desinfetado, a máscara ela tem um tempo de uso mais prolongado, você não fica trocando toda hora essas máscaras N95, né? Que são aquelas mais reforçadas para o uso hospitalar. Mas gorro, avental e luva, todas as vezes que você entra num quarto que tem um paciente com Covid, você tem que trocar. Então, se você tiver que fazer uma medicação ali 3 vezes por dia, são 3 vezes que você vai entrar lá. Todas as vezes que nós médicos entramos, a gente tem que fazer esse ritual. Aí vai colher sangue. O pessoal do laboratório também. Eles chegam e tem que se paramentar. Bota a roupa, tira a roupa. Então, isso daí, se você tiver, por exemplo, 20 pacientes internados numa ala de Covid, são, cada vez que você vai entrar, seja lá 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, estou falando um turno de 12 horas.
Certo.
Você vai ter que trocar de roupa. Isso fora as lavagens de mãos e o álcool em gel que a gente usa a rodo, né?
Entendi. Agora, uma pergunta. Eu vou pegar que nós tenhamos 20 pessoas internadas numa unidade, certo? Quantos profissionais são necessários para você fazer um atendimento adequado? Nem colocando assim tantos médicos, tantos enfermeiros, tantos... No total, quantos profissionais são necessários para que você tenha um atendimento adequado para um paciente de Covid-19?
Olha, tomando por base o Hospital Paraná, que é onde eu atendo e eu tenho mais contatos, eu tenho vários pacientes internados lá, olha, para um paciente, para cada 3 pacientes, a gente tem um técnico de enfermagem que toma conta desses 3 pacientes. O pessoal do laboratório, ele vai entrando, eles entram, assim, conforme a gente vai solicitando os exames, né? Você tem um enfermeiro-chefe do setor, você tem o pessoal da limpeza, que está ali praticamente o dia inteiro, fazendo a limpeza dos materiais, tem o pessoal da copa e da cozinha, porque eles têm que ir lá para levar as refeições e também tem todo esse ritual, eles não entram no quarto sem essa proteção. Então, daria aí por baixo uns 10 profissionais envolvidos aí, no mínimo.
A questão fundamental agora é pessoas que estão nessa frente. O psicológico de enfermeiros, técnicos, médicos, pessoal de limpeza, porque você trabalhar numa ala exclusiva para Covid-19, a outra coisa é quando você está lá no cotidiano, antes dessa pandemia, tem pessoas com vários tipos de doenças, tratamentos diferenciados, havia, claro, um cuidado, há uma atenção, já tinha uma atenção, está lidando com a vida das pessoas, mas agora a atenção parece que dobrou, o estresse. Como é que está a cabeça desse pessoal? Como é que as pessoas ficam diante desse ambiente?
Olha, é um ambiente assim de ao mesmo tempo de apreensão, porque você tem aquele medo de se contaminar, justamente porque você não sabe se você vai ser aquela pessoa que vai ter um sintoma leve ou se você vai ser aquela pessoa que vai ter um sintoma mais grave. E aí você fica apreensivo, só que você, isso daí por um lado é bom, porque você vai se proteger bem, você vai prestar atenção, você não vai cometer gafe. Gafe que eu digo é, por exemplo, você tá com a luva ali e dá uma coçada no olho. Ah, então você se policia por isso, né? Mas o nível de estresse também é muito alto. Por quê? Você vê pessoas ali que uma hora tá bem e essa pessoa vai evoluindo mal, então você fica apreensivo. Fala, será que é hora de transferir para a UTI? Não é, isso aqui não tá legal. Porque todo mundo que tá ali tem um comprometimento muito grande com o paciente. A gente não quer ver ninguém ali indo para a UTI. Nosso objetivo é, precisou internar? Pô, que fique na enfermaria e vamos tentar recuperar para não ir para a UTI. E cada vez que o paciente vai para a UTI, eu sinto assim, principalmente no pessoal da enfermagem, ou até o pessoal da limpeza, eles acabam se envolvendo muito, nós também. E aí dá um clima de tristeza, você fica tenso. Só que também é um clima de aprendizado muito para a gente, né? Porque você acaba tendo conversas com o paciente também está num nível de ansiedade muito grande, porque ele também sabe hoje, por causa das mídias, que 80% vai bem, só que ele já está naqueles 20 ali que precisou internar. E a grande questão, quando você fala para um paciente que ele tem que ir para a UTI, ele fica tenso, ele fica nervoso, ansioso. Então, você mistura todo esse caldeirão de emoções. E aí que, aí que entra aquele treinamento que a gente vem tendo desde lá da faculdade. Todos da área da saúde passam por isso, para saber acalmar o paciente, para poder, para a gente também ter um pouco de serenidade, de paz, para a gente também não deixar a ansiedade passar do limite, porque todos somos ansiosos, não tem jeito. Uhum. Mas para não passar do limite, a gente tem que estar com a saúde mental, assim, muito bem. Não adianta você ficar estressado, pilhado, que aí até você não rende.
Agora, a vida pessoal de um profissional de saúde, pensando no médico, como é o caso do senhor, né, profissional médico, também de enfermeiro, complica bastante Porque é uma situação tão nova que os familiares, por exemplo, do profissional de saúde acabam sendo afetados por isso.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu sinto isso daí na pele, né? Porque eu tenho medo de me aproximar do meu pai, que mora comigo, que tem 76 anos, da minha esposa, dos meus filhos. E eu tenho, assim, toda uma rotina, eu criei uma rotina. Por exemplo, eu não entro em casa com a roupa. Eu entro pelos fundos, eu já vou tomar um banho, minha roupa fica separada. Aí eu tomei o banho, fiz toda aquela descontaminação, né? Aí eu vou entrar em casa. Aí eu fico mais tranquilo, mas a gente mesmo fazendo testes, você pode ser um portador assintomático, porque todo dia eu estou atendendo um monte de gente com Covid, ou no hospital, ou na clínica, ou em qualquer lugar. E aí você fica apreensivo, sabe? E muda a rotina da casa, não tem como. É uma situação, assim, diferente, porque eu acho que ninguém nunca viveu uma pandemia. Quem viveu a última pandemia foi em 1918. Se tiver vivo, não vai lembrar, porque era criança.
Exatamente.
Né? Que foi da gripe espanhola, né? E nós estamos passando por um momento singular. Eu acho que ninguém viveu isso, né?
Então, agora, quando a gente fala, por exemplo, vou pensar um pouco agora, voltar para o paciente, e ele vai para a UTI. Como é que é o envolvimento dos profissionais em relação a isso? Porque a UTI, eu imagino que aí a atenção aumenta e o tratamento requer mais cuidado ainda e mais monitoramento. Como é que funciona a estrutura humana e a estrutura técnica de equipamentos para quem vai para uma UTI?
Bom, na UTI já é um nível avançado de suporte de vida, né? Lá você tem que ter muito, muito mais cuidado, porque lá são pacientes que você vai ter que fazer uma intubação. Você vai ter que entubar o paciente, você vai ter contato direto com a via respiratória dele ali, é um momento crucial. Então, o intensivista e os enfermeiros da UTI, eles já são treinados para isso, né? Existem até aquelas roupas especiais, não sei se você já viu aqueles...
Parece um astronauta, né?
Parece um astronauta, né? Sim. E lá eles usam para esses procedimentos, né? Para fazer procedimentos mais invasivos. E eles têm que estar entrando toda hora ali no quarto, ali nos boxes, né? E aí funciona da mesma maneira. Você vai se paramentar, você vai fazer o que você tem que fazer e vai tirar. Só que aí você entra direto lá dentro. Você está dentro do box o tempo todo, porque apitou uma bomba de infusão de medicamento, você já está lá. Mudou um parâmetro, alguma coisa, você já vai lá mexer no ventilador. Aí o cuidado triplica. A ansiedade também aumenta, só que o treinamento do pessoal da UTI é um pouco diferente. Porque eles já são, assim, digamos, mais casca grossa. Falando uma linguagem bem popular.
Casca grossa, né? Explica isso para mim, para os ouvintes. O que é um casca grossa?
Eles já estão acostumados com essa rotina de pacientes graves. Eles já têm o controle dessa situação. Então, ele já tem todo o fluxograma, ele já sabe o que fazer. Se acontecer isso, nós vamos fazer aquilo. O estresse é muito maior, claro. Só que eles já são mais treinados para isso, né?
Eles são mais anestesiados para a situação?
Digamos que sim. Digamos assim que eles já são mais complacentes com a situação, eles já estão acostumados com aquilo. É o estresse deles do dia a dia, sabe? Eu fiz terapia intensiva por muitos anos e a gente pega uma experiência assim de ser sangue frio, sabe? E saber lidar com essas situações.
Doutor Sérgio, chegou ao fim, dá vontade de conversar um pouco mais, mas o tempo nosso se esgotou. Muito obrigado por essa conversa, sucesso, parabéns pelo trabalho de vocês, todos os profissionais que estão aí de frente lidando com essa situação, e que dê tudo certo, que a gente aprenda a cuidar demais da gente e que isso sirva de lição para a gente poder cuidar mais da vida.
Com certeza, Gilson. Ó, muito obrigado aí pelo bate-papo. Espero que tenha contribuído aí, que tenha atingido aí o objetivo, né? E parabéns a todos os profissionais da saúde envolvidos, porque é muita dedicação.
Imagino. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Conversei com o doutor Sérgio Grava. Ele é pneumologista, é um dos profissionais que está aí vivendo todos os dias com os pacientes que têm Covid e fez uma avaliação com a gente sobre o paciente e os profissionais envolvidos nessa situação, a estrutura necessária para o atendimento das pessoas e o quanto isso desgasta os seres humanos, tanto quem está com a Covid como quem também está lá tratando dela.